Setembro Verde, mês de conscientização e incentivo à doação de órgãos. Importante iniciativa. Aliás, a campanha é permanente, mas é um mês de conscientização, digamos assim, não é? Um único doador pode salvar a vida de várias pessoas, pois é possível doar mais de um órgão e também tecidos. Entretanto, as filas de espera para receber um órgão ainda são longas e a recusa das famílias, que é um fator preocupante, é alta, elevada, 44%, não é mais de 40%. Por quê? Está faltando conscientização, informação, a gente precisa tratar desse assunto. Nossa convidada, doutora Débora Terrabuio, hepatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nossa especialista convidada. Eu acho que é uma campanha permanente. A gente faz algumas marcações, né, Setembro Verde, para falar dessa, para incentivar, para, digamos, reforçar essa que deveria ser uma campanha permanente. Eu começo colocando a primeira questão, doutora Débora. O país conta com uma central nacional no Ministério da Saúde, 27 centrais estaduais de transplante. O sistema nacional, ele inclui 650 hospitais, mais de 1.250 serviços, 1.660 equipes de transplante habilitadas. Então, nós temos estrutura, quer dizer, para, né, atender a população. O que é que está faltando, doutora Débora?
Então, Roxane, eu acho que falta conversar com as pessoas, né? Porque quem autoriza a doação é a família. Então, assim, não adianta deixar nada por escrito. Uhum. E a família é abordada no momento que ela perdeu o ente mais querido. Então, assim, existe um tabu, né, de não se conversar sobre a morte em vida. E muitas vezes a família é abordada, sempre por especialistas também, né? Nem é o médico que constatou a morte encefálica que aborda a família. Mas ainda assim, é um momento de muita fragilidade. Se a família nunca conversou sobre aquilo antes, se a família não sabe do desejo da pessoa que faleceu, então isso às vezes acaba gerando esse alto índice de negativos aí, né? De recusa de doação, que está chegando mesmo, como você falou, em 45%, né? E existem muitos mitos sobre a doação, e é difícil derrubar esses mitos, né? Então, acho que um dos mitos é que aquela pessoa que está em morte encefálica, ela morreu, né? O cérebro está morto, ele não exerce mais as atividades básicas para garantir que aquela pessoa fique viva. E ela sobrevive às custas de aparelho. Então, a morte encefálica é diferente do coma, né? O coma pode ser um processo reversível, a morte encefálica não. E muitas vezes as pessoas confundem as coisas. Outro motivo também que eu acredito que possa atrapalhar e deixar essa taxa de recusa tão alta é que as pessoas acham que o corpo vai ficar desfigurado, que não vai poder velar o corpo, que vai demorar para demorar o corpo. Isso também atrasa muito. Então eu acho que é importante a gente conscientizar as pessoas de que o corpo não fica desfigurado, que não vai atrasar o velório e a importância de doação, né? A gente tem mais de 50 mil pessoas esperando na fila hoje e para alguns órgãos o transplante é vital. Eu, por exemplo, que trabalho com fígado, sim, né? A gente vê um paciente que perde a função do fígado, ele fica com uma qualidade de vida muito ruim, ele interna cada vez mais frequentemente. E esse tempo de espera é um tempo que realmente faz diferença e, como você comentou, né, uma pessoa pode salvar até 7, 10 vidas. Uhum. Então, é muito importante a gente falar sobre isso.
Uhum, não tenha dúvida. Eu já ia lhe perguntar, na sua área especificamente, qual é o tempo de espera em média? Não é? A gente sabe
então,
que...
O tempo de espera varia bastante, né? Varia conforme hoje o transplante é realizado por ordem de gravidade. Uhum. Então, a gente usa alguns exames que o paciente pode. A gente calcula um exame chamado MELD, e com os exames que o paciente colheu, e esse MELD classifica a gravidade do paciente. Então, quanto mais grave o paciente está, maior é esse número e mais rápido ele transplanta. Isso já foi uma grande ajuda, porque antigamente a gente colocava o paciente na lista e esperava a vez dele. Então, transplantando por gravidade, a gente consegue transplantar os pacientes que precisam mais. Mas mesmo assim, o tempo de espera varia de estado para estado, varia conforme o tipo sanguíneo do paciente, mas nos melhores cenários aí, por volta de 10 meses, é um tempo de espera longo. E nossa, muitas vezes o paciente morre durante essa espera. No transplante de fígado, a mortalidade na lista de espera é ao redor de 15%, mas a gente sabe que em alguns estados essa mortalidade é maior, porque é diferente, né? Por exemplo, o paciente que tem um problema no rim e está esperando um transplante, ele consegue substituir a função do rim com hemodiálise. No fígado a gente não tem isso. Uhum. Então, se o fígado não está funcionando bem, a pessoa pode falecer.
Ou seja, é extremamente urgente a espera por um fígado, né? A gente está no momento em que nós estamos vendo o caso também agora do apresentador Fausto Silva, Faustão, né? Está esperando por um coração, quer dizer, a gravidade da doença dele vai exigir o transplante, então tem coração, essa fila é longa, rins e muitos outros órgãos. A senhora falou numa questão importante que é, o estado isso, a situação é mais grave no estado tal, a lista é nacional, né? Deixa só esclarecer isso, como é que funciona, agora a senhora disse é por gravidade de caso, mas a lista funciona nacional?
Então, a lista é uma lista única, né? Então, sim, os pacientes são alocados. Existem algumas prioridades que são nacionais, uhum. Então, por exemplo, quando o paciente faz uma hepatite muito grave, e evolui com uma insuficiência do órgão muito aguda, que é um risco de morte altíssimo, então esse paciente se torna uma prioridade nacional. Mas a gente tem, então, a lista, por exemplo, em São Paulo, a gente tem a lista da capital e tem a lista do interior. Então, que a alocação dos órgãos, ela é nacional. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem essa hepatite gravíssima, ele vira uma prioridade nacional, mas a gente tem essas diferenças regionais em termos de tempo de lista, sim.
Uhum, perfeito, agora ficou claro. Doutora Débora, a conversa com a família parece ser o ponto-chave aí, além de campanhas de conscientização, a gente falar disso com naturalidade, falar da morte durante a vida com naturalidade, isso é um desafio muito grande, né? Mas, de toda forma, isso depende da cultura das pessoas, cultura das sociedades, dos povos, há muita diferença entre isso, mas a conversa com a família parece ser a abordagem principal. Os profissionais são treinados para isso? Como essa abordagem deve ser feita? De que maneira? Quer dizer, esse treinamento é importante?
Sim, os profissionais são treinados. Como eu te disse, o médico que diagnostica a morte encefálica é diferente do médico que vai captar o órgão. Uhum. E quem aborda as famílias está ligado às organizações de procura de órgãos, às OPOs. Então, são profissionais treinados para isso, mas por mais que você tenha o treinamento, por mais que você saiba como abordar a família, é um momento muito difícil, é um momento de muita dor. Então, claro que, por exemplo, eu já deixei claro para os meus filhos, já deixei claro para o meu esposo que eu sou doadora, então fica mais fácil de conversar sobre isso nesse momento de dor. Por exemplo, eu trabalho no Hospital das Clínicas, uhum, né? A gente tem um serviço grande de transplante. Em um dos anos que a gente fez uma campanha de doação de órgãos lá no hospital, algumas pessoas falaram que nunca ninguém tinha conversado com elas sobre isso, que elas nem sabiam da importância de doação de órgãos. Então, acho que falta muito a gente conversar com a sociedade sobre isso. Por que que é importante? O que acontece com quem está lá na fila de espera? E a gente tem muitos outros órgãos, né? Claro que tem esses mais conhecidos, né? Mas a gente também tem transplante de córnea, também tem transplante de ossos, transplante até de pele. Então, assim, a gente tem que dar oportunidade para a sociedade conhecer isso. E a seriedade desse processo, né? Vira e mexe, a gente ouve aí falando na mídia sobre venda de órgãos. Então, é um processo muito sério, ninguém passa na frente. A pessoa que é milionária e a pessoa que é pobrezinha tem o mesmo direito de transplante, o milionário não passa na frente. Então, é um processo muito sério, que tem toda uma auditoria. Acho que é importante a gente tirar esses mitos que impedem que as famílias doem. E conversar sobre isso, não só em setembro, mas todos os meses do ano.
Não tenha dúvida. Deixa bastante claro para a família, para as pessoas mais próximas. Olha, eu tenho essa intenção, eu tenho essa vontade, esse desejo. Porque é uma decisão, né? De ajudar o próximo, de entender o bem que isso pode fazer, né? Realizar na vida das pessoas e de outras famílias. E quando eu decido, olha, eu quero ser doador de órgão, informo a minha família, que órgãos serão doados, isso vai depender ali da equipe no momento, né? Ou eu preciso, eu só digo que sou, eu quero doar órgãos, é isso.
É isso mesmo, você só fala eu quero doar. E daí, assim, quando o paciente entra em morte encefálica e a família aceita a doação de órgãos, é preenchida uma ficha com os dados desse paciente, com dados clínicos, com dados de exame físico, com dados de exames de sangue, e daí essa ficha é passada para a central de transplante e cada serviço vai avaliar se aquele órgão é compatível para algum doente que ele tenha na fila de espera. Todo mundo pode doar. E a contraindicação é decidida pela equipe médica que vai estar avaliando essa ficha, que vai avaliar o doente. Então, quando você decide doar tudo.
Que maravilha. E é um ato gigantesco, né? De respeito pelo outro, pelo ser humano. Então, aqui, a gente está mais uma vez falando e vai falar sempre que puder, repetir essa ideia. Algumas ideias a gente tem que repetir sempre, né? Essa é uma delas, a doação de órgãos, né? Que a gente só precisa deixar claro e informada a nossa família. Doutora Débora Terrabuio, hepatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente, e muito obrigada pela mensagem.
Obrigada a você, Roxane, pelo espaço que você dá para a gente conversar sobre isso. Agradeço demais e obrigada a todos os ouvintes que estão aqui com a gente hoje conversando sobre isso.